CBN Total, o seu programa de notícia e variedades.
Hora de Brasília, a gente conversa agora com o economista, pesquisador e diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Dery. Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, teve aí o Centro de Políticas Sociais da FGV divulgou a pesquisa Redistribuição Brasileira, Ingredientes Trabalhistas, e avalia aí mudanças na distribuição de renda no país, leva em consideração os principais elementos associados ao mercado de trabalho e também avalia, ou analisa, melhor dizendo, a evolução da oferta de trabalho, da jornada de trabalho, a produtividade de mão de obra. E tem uma análise aqui específica da influência dos reajustes do salário mínimo de 2005 e 2006. Nós estamos tendo, acho que evidentemente nessa campanha eleitoral, talvez volte a se falar, como se falou na campanha presidencial passada, da geração de empregos. Os empregos que nós estamos gerando são empregos de qualidade, com poder aquisitivo, com poder de compra razoável, que permite as pessoas projetarem, digamos, alguma perspectiva na vida delas?
Quer dizer, na verdade, o Brasil nos últimos 3 anos, acho que esse é um ponto, uma pergunta importante, ele começou a gerar mais empregos formais como não vinha gerando antes, até certo ponto surpreendente para os analistas. Quer dizer, o Brasil gerava 800 mil empregos anuais em termos líquidos, agora está gerando 1 milhão e 200 mil empregos anuais a partir de 2004. Então a pergunta é por quê? Obviamente, ainda, vamos dizer, o salário ainda não é o ideal. O Brasil vem de 10, 15 anos de uma forte estagnação trabalhista, mas nos últimos 3 anos, em particular em 2004, o Brasil deu um salto e a pesquisa tenta entender por quê, né? E o que é interessante desse salto foi um salto maior para as classes de renda mais baixas. Como o Brasil é a terra da desigualdade, esse comportamento recente, em particular de 2004, ele surpreende em boa medida aos analistas.
Uhum. Hoje nós temos a geração de emprego, aliás, houve uma divulgação ontem, inclusive, de que houve uma geração de empregos, ou seja, é um valor positivo se comparado ao mês anterior e até se comparado ao ano anterior. Mas, de novo, vem aquela história e a crítica de que são empregos cada vez mais de valores e salários mais baixos e não exatamente empregos de qualidade. O senhor acha que nós estamos hoje num processo de, primeiramente, gerar um emprego, depois um emprego de bom salário, de qualidade, ou não dá para fazer as duas, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo é impossível?
Não, quer dizer, eu acho que no Brasil, quer dizer, o Brasil, por exemplo, pegar 2006, até junho de 2006, você gerou, ou seja, até metade do ano, você gerou 920 mil empregos formais no Brasil. Você vê, até 2003, você gerou no máximo 760 mil empregos no ano todo. Então, eu acho que nos últimos 3 anos, você teve um processo de gerar empregos. É verdade que tem um processo de geração de emprego formal, portanto, tem direito a algumas salvaguardas trabalhistas, né? Mas ainda empregos de baixa qualidade, uhum. Assim, vamos dizer, de baixos salários. Mas eu acho, e acho que esse é um ponto ainda misterioso, que houve um aumento da geração de empregos de qualidade, embora as causas ainda sejam um pouco obscuras nos últimos anos. É verdade que desacelerou um pouco no ano passado, em 2005, mas a performance de 2006 até junho aponta para uma retomada de geração de emprego formal. Obviamente a gente tem um déficit, né? Houve perdas de emprego muito fortes no Brasil desde o começo da década de 90, então a gente está apenas recuperando uma parte do terreno perdido.
Onde é que o senhor acha que está, digamos, boa parte da explicação para se ter pouco emprego de qualidade sendo ofertado hoje? O país que cresce pouco, a carga de impostos que impede o país de crescer razoavelmente, a falta de, digamos, uma atividade mais direta do poder público na economia, onde é que se pode explicar isso?
Eu diria que é uma combinação desses 3 fatores que você mencionou, né? Uhum. De fato, o Brasil estava crescendo e ainda está crescendo muito pouco. Se a gente olhar no período 95 a 2003, a renda do trabalho do brasileiro, ela caiu, tá? A renda total do brasileiro também caiu. Ela caiu menos do que a renda do trabalho, porque o Estado passou a transferir mais renda para as pessoas, amortecendo uma parte dessa decadência trabalhista, né? Então, de um lado, a falta de dinamismo da economia brasileira, né? A gente está vivendo décadas perdidas, já mais de duas décadas, na área econômica, contribui para pouca geração de emprego. Por outro lado, um Estado cuja carga tributária aumentou muito nos últimos 10 anos, aumentou mais de 10 pontos de porcentagem, ajuda a asfixiar o mercado de trabalho. Quer dizer, eu acho que o Brasil ele está vivendo uma situação que até certo ponto é paradoxal em relação ao que a gente vivia até há pouco tempo e mesmo em termos internacionais. Quer dizer, a renda do brasileiro pobre está aumentando e a renda do trabalhador médio brasileiro está caindo. Por que isso? Quer dizer, de um lado, o Estado está transferindo mais renda para a sociedade, mas para fazer isso ele está subindo impostos. Então, que até certo ponto travam o funcionamento do mercado de trabalho. Então, quer dizer, o que eu acho que o Brasil precisa fazer é transferir renda, sim, para os mais pobres, mas, de alguma forma, conter um pouco esse ímpeto tributarista, que senão não há desempenho do mercado de trabalho que resista.
Tá, uma coisa, evidentemente, não elimina a outra, até porque quem está numa situação de pobreza absurda não pode ficar esperando que o país cresça, que o país melhore para receber o mínimo que precisa. Bom, ou seja, dá para justificar aí uma redistribuição de renda que faz com outro programa, desde que evidentemente esse programa tem um limite, porque o limite não é o Estado ficar ajudando as pessoas toda hora. O limite é o Estado prover condições para as pessoas conseguirem se sustentar lá na frente. O senhor acha que esse segundo ponto está sendo feito no país hoje?
Eu acho que não. Eu acho que o Brasil está com um apetite tributário de gastos públicos e mesmo na área social, e olha que eu sou um pesquisador da área social, exacerbado. Eu acho que o Brasil está tendo uma dificuldade de escolher os bons gastos públicos, como aquilo que você falou, aquele que é voltado aos pobres em situação de necessidade, e está partindo para um Estado mais amplo, que tenta ajudar a pobres e não pobres. E aí o resultado disso é um aumento desse aumento de gasto fiscal por parte do Estado, é um aumento de carga tributária, um aumento da taxa de juros, enfim, de coisas que travam o funcionamento do próprio mercado de trabalho. O que eu acho que o Brasil tem que fazer é fazer uma opção para os mais pobres, em situação de necessidade, mas tentar segurar um pouco esse ímpeto, porque ele vive essa situação paradoxal de que a renda do trabalhador não está crescendo como devia nos últimos 10 anos, embora tenha havido essa melhora nos últimos 2, 3 anos, em função de situações externas da conjuntura internacional favoráveis, mas eu acho que o Brasil está gestando um novo regime de política social que chega no mais pobre, que é melhor do que existia anteriormente, mas o velho regime de política social, de transferência de renda para a sociedade, ele também vem crescendo. Então você tem uma situação de onde o joio e o trigo da política social não são separados, isso acaba levando a um mau desempenho da economia e do mercado de trabalho.
Professor, com o perdão do exagero, evidentemente, não parece que nós estamos caminhando para uma disputa daqui a algum tempo da massa falida? Evidentemente, de novo, com o perdão do exagero, porque cada grupo tenta buscar para si algum ganho. O grupo dos empresários querem cada vez juros mais baixos e justificam, não querem o dólar alto, não querem o dólar baixo porque precisam exportar. Os bancos reclamam disso, mas se beneficiam dos juros altos. Aí cada grupo social tenta buscar e corta para cá e corta para lá e ninguém pensa no básico maior, que é, por exemplo, educação boa de qualidade para todo mundo que quer chegar à escola, ou seja, escola universal de boa qualidade, essas coisas todas. A gente não está caminhando, a gente não está fadado a chegar a esse ponto?
Quer dizer, na verdade, um pouco a história que você está me falando me lembra a história do conflito distributivo que gerava alta inflação nos anos 80 até meados dos anos 90. Quer dizer, o Brasil tem um conflito distributivo que ele não consegue mediar, né? O Estado não consegue mediar. Quer dizer, se cada grupo da sociedade tentar garantir para si direitos especiais, vinculações de recursos, etc., como aquelas que você mencionou, o resultado vai ser que todo mundo perde, como era na época de inflação alta. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma opção, porque ainda, preciso dizer, é um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele precisa fazer uma opção pelo mais pobre, mas só por ele. Ele tem que parar de fazer essa opção, quer dizer, o Brasil tem uma grande dificuldade de fazer escolha. Ele tem bons programas sociais e tem programas sociais que são ruins. Ele não consegue desativar os maus programas em benefício dos bons programas. O resultado é uma carga tributária insuportável e que não consegue resolver nem o problema do pobre, nem o problema de ninguém, porque ele acaba diminuindo a taxa de crescimento da economia. Então, eu acho que a sociedade brasileira deveria fazer uma opção, na minha opinião, eu também preciso dizer, eu sou um estudioso da área de pobreza, etc., acho que deveria fazer uma opção pelos mais pobres e ao conjunto da sociedade ofertar educação e educação de qualidade, uhum, para que cada um tenha a oportunidade de ver a sua renda crescer, etc. Mas eu acho que esse Estado que tenta ajudar todo mundo acaba atrapalhando a todos.
Professor Marcelo Nery, obrigado pela participação aqui na CBN. Boa tarde ao senhor, hein?
Boa tarde. Eu queria fazer um convite para as pessoas que quiserem acessar a pesquisa.
Pois
acessar
não.
O site www.fgv.br/cps. Repetindo, www.fgv.br/cps. Lá vocês vão encontrar a pesquisa, etc., inclusive o banco de dados, para que cada pessoa possa tirar a sua própria